Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro, 9h46 da manhã. E o meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E a gente tá começando hoje o programa de uma forma um pouco diferente. E o programa hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente sente a necessidade de abordar alguns temas que estão acontecendo. Alguns temas, não, acho que uma situação bem específica no Brasil hoje.
Sim.
Então, até, isso até já serve de aviso, né, para quem pode ter gatilho de ansiedade ou, de alguma forma, o programa servir de uma influência negativa para qualquer distúrbio psicológico. A gente já fala que, tipo, talvez seja melhor pular, se tu tá tentando não acompanhar as notícias ou alguma coisa do gênero, né?
Sim, é. Se você não tiver legal e não quiser ouvir, a gente entende 100%. É, repasse esse programa pra quem você acha que gostaria de ouvir, gostaria de saber. Mas hoje a gente quer falar principalmente da situação, né, que tá acontecendo em Manaus com a falta de oxigênio. É uma situação muito grave, muito séria. Ontem o negócio estourou. E a galera tá falando bastante nas redes sociais e a gente acha que é muito errado a gente começar um programa com funk, animadão, sendo que a gente tá aqui mal pra caramba. Eu já chorei 30 litros aqui em casa. Pra gente não faz sentido, a gente não é esse tipo de pessoa. Quem ouve os programas sabe a forma como a gente lida com as coisas, como a gente gosta de falar sobre as coisas. Então, pra gente era muito coerente fazer um programa em que a gente falasse disso com seriedade. É sexta-feira, é o dia animado, mas, putz, pra gente não é um dia que é animado. A gente não consegue estar animado hoje, então seria incoerente com quem a gente é. A gente faz um programa que é um grande reality show da nossa vida. E hoje não é um dia que a gente tá se sentindo bem pra isso. Não é um dia que a gente vai fazer um monte de stories animado, feliz, porque acho que existem pautas que precisam ter a seriedade que o assunto precisa, que o Brasil tá passando. Então, a gente resolveu falar um pouco mais sobre isso hoje, né?
É, e até, tipo, a gente sempre se posicionou sobre, tipo, diversas questões políticas e questões humanitárias. E a gente não acredita que a forma seja, tipo, vamos tentar levar alegria pro pessoal hoje porque não tá bom na internet, sei lá. Tipo, isso em outros cenários faria sentido, não hoje.
É, acho, né, que hoje realmente é um dia muito, infelizmente, muito atípico. É, acho que a gente nem precisa muito contar muito o que aconteceu. Eu espero que todo mundo saiba e esteja vendo o que está acontecendo. Mas, de uma forma extremamente resumida, acabaram cilindros de oxigênio em Manaus, tanto para hospitais particulares quanto rede pública. E isso já era um assunto que não descobriram ontem, né, que os cilindros estavam acabando.
Sim.
O assunto já estava sendo discutido. Inclusive, hoje saiu uma matéria falando que o Ministério da Saúde sabia há 4 dias atrás da falta de oxigênio e que a situação ia realmente entrar em colapso. E entrou. Os relatos na internet estão, assim, completamente desesperadores. Gente chorando, vendo que tem pacientes, familiares morrendo por asfixia porque não tem oxigênio para respirar nos hospitais, profissionais da saúde não podendo fazer nada porque não tem equipamento. Então é uma situação onde você se sente muito de mãos atadas e a gente, né, tenta achar uma forma da gente falar sobre isso e mobilizar as pessoas sobre a situação. Isso não é uma coisa, uma fatalidade que aconteceu por acaso. Isso é uma questão política, é uma questão de governo, uma questão de presidente, né? Que a gente sabe o que está acontecendo. Então, é importante a gente falar que isso não é uma situação ocasional.
É, e também até, tipo, quando fala que faltou oxigênio, assim, não é só para as pessoas de Covid, né?
Sim,
que
exatamente.
Estão doentes com Covid, é qualquer pessoa. Então, tipo, aquela situação onde já rolaram algumas vezes até em outros países, assim, que, tipo, saem algumas matérias de os médicos estão escolhendo quem vai viver e quem não vai.
Sim.
Né? E em Manaus meio que não tá rolando nem escolher mais.
Sim.
É tipo, as pessoas estão morrendo porque não tem o que fazer. Tipo, pra quem não sabe, pra quem não sei se as pessoas estão acompanhando as matérias, também em Los Angeles, onde tá tendo outro colapso de Covid, as ambulâncias estão escolhendo quem eles pegam ou não. Se a pessoa tá muito grave, a pessoa já nem vai mais pro hospital.
Sim.
A pessoa morre em casa.
Isso é,
né? Morre
terrível.
Onde tiver. Então, e em Manaus, a gente tá passando por esse lance onde, tipo, meio que os hospitais estão virando uma grande estufa. E
sim,
tá todo mundo morrendo porque não tem de onde tirar. E, tipo, as empresas que fornecem cilindros de oxigênio, elas não conseguem nem, tipo, bater a meta pra conseguir dar o mínimo pro hospital, né?
É,
porque elas não conseguem produzir essa quantidade de oxigênio.
É, isso que eu ia até falar. Eu tava lendo uma matéria falando sobre... Na época em que rolou o maior pico, né, de pandemia em Manaus, a demanda de oxigênio era, tipo, 20 metros cúbicos, né? E agora são mais de 70 mil metros cúbicos de oxigênio que Manaus necessita para fazer com que as pessoas respirem. E as empresas, são três empresas que produzem, né, os cilindros e tal, essas empresas conseguem produzir mais ou menos 20 mil metros cúbicos por dia, sendo que a necessidade são 70 mil. Então tem por volta de 48 mil metros cúbicos de cilindro que não tem de onde tirar.
Sim.
Então a gente tá vendo muitas celebridades, né? Muitos famosos se juntando. O Whindersson tá fazendo uma campanha de arrecadação de cilindro. Viu o Bruno Galhaço movimentando avião pra levar pra lá.
É, que é tipo, ainda bem que tem uma galera, alguns artistas que conseguem ajudar e ter poder aquisitivo pra isso.
Sim.
Né? Tipo, por exemplo, assim, mesmo que a gente quisesse ajudar nesse nível, de onde é que eu vou tirar um avião, né?
Eu não sei nem pra quem ligar.
Tipo, eu não sei nem por onde eu começo. Vou botar no Google, sabe?
Uhum.
E tipo, essa galera aí é a galera rica o bastante pra ter um jatinho particular,
sim,
sei lá. E
sim,
aí tu ativa uns contatos e tu acha um avião.
É.
De algum jeito ou de outro. Deve ter uns aviões particulares aí.
Sim. Marília então, Mendonça doou também.
É, tipo, que
Thelminha.
Bom que essa lista tá aumentando, que as pessoas estão doando e que, tipo, a gente perca o mínimo de vidas possível nesse caminho todo, né? Eu vi também uma parcela de oxigênio que viria da Venezuela, né?
Sim,
a grande
sim.
ironia da política brasileira é a Venezuela mandar oxigênio pra cá.
Uhum.
Então, tipo, estamos muito aguardando pra que isso aconteça. E é meio que... Eu não sei nem o que dizer, na real. Eu tô bem abatido também com isso. Então,
eu acho que é um dia que a gente... E é importante a gente... encarar isso de frente, sabe? A gente tava muito falando assim, ah, não, se pá, vamos fazer um programa mesmo, terminar um pouco mais pra cima, né? Vamos fazer isso, porque é foda você ter que gravar um programa diário, sendo que tem dias que tá tudo uma merda, porque a gente começou um programa numa pandemia, entendeu?
Sim.
A gente não começou isso aqui porque era feliz.
Sim.
Então é foda.
É, e tipo, a gente sente a necessidade de não se anular a isso, né? E a gente trazer a real, tipo, notícia, né? O que tá acontecendo agora, é isso. E a gente, como todo mundo sabe, a gente fez o programa aí de 300 episódios com a galera do grupo e tal. A gente conhece muita gente de vários lugares do país. E a gente resolveu falar com um dos nossos amigos, né? Que não é nem pra dizer que é uma pessoa do grupo, né? Um amigo nosso, o Ayrton. Pra contar um pouco da situação como tá lá.
É, o Ayrton, ele é de Manaus, e eu acho que a coisa mais incrível, assim, do grupo do Telegram e da comunidade que a gente construiu é que a gente tem muita gente com vivências diferentes, de lugares diferentes, que ajudam a gente a entender muitas coisas, né? A gente teve o Rafa, inclusive, falando aqui também com a gente, e a gente falar um pouco sobre o que tá rolando agora com o Ayrton foi muito importante, porque muitas vezes a gente vê as notícias e às vezes parece distante da gente.
Sim.
Ou parece que a pessoa tá, sei lá, exagerando, fazendo fake news e etc. Então, quando você vê um relato, porque às vezes você vê um tweet de uma pessoa e você não sabe se aquela pessoa realmente tá falando as coisas corretas, tipo assim, quem é aquela pessoa, você não conhece.
Sim.
Quando você conhece uma pessoa que realmente está passando por aquilo e você tem essa vivência real, eu acho que isso faz diferença para a gente entender a gravidade da coisa e do quanto é importante a gente falar sobre isso. A gente sente que a coisa chegou num ponto de calamidade que não tem como mais a mídia ignorar, mas ao mesmo tempo a gente sente que isso deveria estar sendo mobilizado de uma forma, politicamente mesmo, que não está sendo feito. Então ontem à noite eu mandei uma mensagem pro Ayrton falando, olha, se você quiser mandar uma mensagem, mandar um link, mandar alguma coisa pra gente, o canal aqui tá 100% aberto pra gente falar, porque eu acho que também é o nosso lugar mesmo aqui, acho que a gente tá aqui pra isso mesmo. Então, ele mandou um áudio, já aviso que se você não estiver legal, não ouça, pode passar o programa, pula pra amanhã, amanhã a gente vai estar aqui um pouco mais animado, prometemos, mas vamos colocar o áudio do Ayrton aí pra gente ouvir também.
Oi, Jéssica, boa noite. Obrigado pelo espaço mais uma vez que vocês sempre dão pra gente. Então, como todo mundo tem acompanhado, o caos aqui na saúde pública e privada do Amazonas chegou num novo nível. Ao longo dessa semana, eu já tinha percebido relatos de pessoas correndo atrás de cilindros de oxigênio para familiares e pessoas que estavam internadas nos hospitais. E hoje foi quando a bomba explodiu e os cilindros de oxigênio da rede pública e privada simplesmente acabaram. Não tem onde abastecer, não tem onde conseguir mais. O mercado de oxigênio está zerado. Todos os locais que vendem esgotaram fábricas, lojas, etc. Tem pessoas fazendo a retirada dos cilindros de oxigênio, correndo atrás de onde abastecer para poder abastecer e levar de volta para o seu paciente que está internado dentro do hospital. E isso na rede pública e privada. Tá uma loucura, a cidade tá um caos. São pessoas morrendo por não estarem conseguindo, por estarem comprando cilindro de oxigênio caro demais, pessoas não conseguindo ter quem vá atrás do oxigênio para elas. Eu fiquei sabendo pelo jornal que as balas, que é como eles chamam o depósito onde fica o oxigênio, estão sendo cortadas pela metade, estão sendo reduzidas, estão atuando com 50% da sua capacidade como uma maneira de economizar. A realidade aqui está complicada. Eu só tenho a agradecer que, assim, a minha família e pessoas próximas a mim estão bem. Está todo mundo bem, que eu digo bem de saúde. Não tivemos que passar por nenhuma situação nesse sentido. E eu agradeço o privilégio que eu tenho disso, mas você entrar nas redes sociais e você ver pessoas se desesperando. Desculpa. Você ver pessoas se desesperando, correndo para tentar salvar a vida de um parente, de um amigo, médicos entrando num colapso nervoso porque não sabem mais como atuar. Hoje eu vi um grande amigo meu que é médico na TV, dando entrevista na CNN, no Jornal Nacional, e tu vê a situação que tá o nosso estado, a situação que tá pra eles lá dentro, vendo os pacientes morrerem e eles não poderem fazer nada. Eu tenho aqui os links de umas vaquinhas que as instituições estão organizando, que os blogueiros estão em parceria, se mobilizando para divulgar, para conseguir. Estamos arrecadando um bom valor, eu vou encaminhar para vocês. Agradeceria muito, além de quem pudesse doar, também pudesse divulgar, que é muito importante. Só que não tem de onde comprar. Aqui a situação está complicada nesse nível. A questão não é o dinheiro, a questão é de onde comprar, sabe? E eu estava acompanhando as notícias ainda há pouco, começaram a chegar pequenos carregamentos, 5, 10, 15, 20 cilindros, mas dói, porque a gente sabe que não é o suficiente. São 20 cilindros que vão durar 2, 3, 6 horas no máximo, e que tem outras tantas X pessoas precisando disso. E aquelas que não conseguiram também. Essa é a realidade do nosso Amazonas. Só nos resta agora esperar, fazer a nossa parte, divulgar, doar e ter esperança para dias, por dias melhores para todos nós. Obrigado mais uma vez. Beijo.
E só para terminar, eu queria aproveitar e passar... Ele falou, né, dos links. E aí eu queria passar alguns aqui. A gente também vai jogar lá no grupo do Telegram, para quem tá lá. E tem bastante gente compartilhando também nas redes sociais. Eu vi... Nossa, eu falei igual a Matia, falar redes sociais. A Foquinha, inclusive, eu vi que ela postou na timeline também no Instagram. Sim. O mesmo post que o Ayrton me mandou aqui em respeito de links para doação, né?
Eu ia até falar uma coisa também que é importante se atentar para as pessoas que querem fazer doação. É cuidar bem os links que vocês estão entrando e para quem vocês estão doando. Porque nesse momento, infelizmente, tem muita gente que cria links falsos.
Sim.
De, tipo, umas vaquinhas falsas. Então, Tipo, pega esses links que a gente tá postando aqui, porque pelo menos a gente sabe que quem nos passou é uma pessoa de Manaus.
Sim.
Sabe que é real e que tá rolando, né?
É, tem um Pix aqui que eu vou falar. Tem vários links, né? Mas eu vou passar dois que são com e-mail, que eu acho mais fácil do que ficar passando o CPF das pessoas. É, tem um aqui que ele mandou, que é uma vaquinha pra compra de oxigênio no Rio de Janeiro e no Pará. E o Pix é Luiz com Z. fbneto@gmail.com Luiz com Z, fbneto@gmail.com E um outro post que ele me mandou aqui é um também com os mesmos links que eu vi, inclusive, no Insta da Foquinha, que também é uma doação via Pix. E aí eu vou falar também o Instituto Ágape, que é a suelenaraújo8@gmail.com Suelen com N no final, tá? suelenaraújo8@gmail.com E tem também um projeto Amor Manaus, que é projeto+amormanaus@gmail.com Tá? Acho que os e-mails é mais fácil também pra gente pegar. Mas é isso, tem uma olhada com muito cuidado. Esse arroba aqui que o Ayrton me passou tem muita informação, que é o Instituto Tibum, que é de Manaus também, e que tem bastante informação. Quem puder procurar informação realmente que seja de Manaus, né? Que a gente vê que realmente está ali olhando para a situação de perto, é importante. Então, quem puder ajudar, e se você não puder ajudar, tudo bem, repassa a mensagem. Eu acho que esse é o mais importante também nesse momento, é fazer com que o assunto seja dito, seja falado, e tenha a importância, né, e a visibilidade que ele precisa ter. É muito foda você ver quando quem está se mobilizando mais do que o próprio governo, o próprio presidente, é um humorista, é o Whindersson Nunes, entendeu?
Sim.
Eu acho que é isso. Hoje a gente nem vai por trilha nem nada, né?
Sim.
Mas amanhã a gente vem com um programa um pouquinho mais animado, respondendo pergunta. Mas hoje acho que é um dia realmente da gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo. É sexta-feira, mas não dá muito para ficar feliz hoje, porque o Brasil não dá paz pra gente, né?
Sexta-feira, 15 de janeiro, 9h59 da manhã. E até amanhã, então.
Um beijo.
Esperamos que um pouco mais animados.